eu cumprimento o nosso secretário de saúde, inscrito para estar falando, usando a palavra hoje conosco, a Sandra Allen, Juliana, o Sebastião, morador da Rua Expedicionário Jair da Silva, na bairro Bela Vista, nosso ex-vereador, pai do nosso secretário, Hamilton Tutti Nogueira. E boa noite a todos os colegas vereadores e funcionários da casa. Em nome de Deus e do povo do Renovo, declaro aberta a sessão, onde eu dispenso a leitura da ata por todos já terem conhecimento. Coloco em votação, votação a ata da Câmara Municipal de Renovo, número 1356/2017, com uma abstenção do vereador Emanuel e o vereador Daniel por não estarem presentes. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Boa noite a todos os presentes, nobres colegas, funcionários. Projeto de lei número 030/2017, autoria Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências.
Só acrescentando, então, esqueci de falar o nosso secretário de saúde, Guilherme Nogueira, e o nosso munícipe, Sebastião. E aí, na hora oportuna, a gente passa a palavra, tá bem?
Projeto de lei número 031/2017, autoria, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências. Rio Novo, 18 de setembro de 2017, ofício, Prefeitura Municipal 2017-209, do Gabinete do Prefeito do Município de Rio Novo, excelentíssimo, para a senhora excelentíssima senhora Dulcimar Prata Marques, Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhora Presidente, pelo presente, passamos a mãos de Vossa Senhoria o Projeto de Lei número 032/2017, que autoriza o município a participar de consórcio e dar outras providências. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, prefeito de Rio Novo. Projeto de lei número 032/2017, autoriza o município a participar do consórcio e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu, prefeito municipal, sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Rio Novo autorizado a participar e ou constituir o CID Minas, cujas particularidades estão definidas no protocolo de intenções, que se fez acompanhado o contrato de consórcio que integram o anexo único desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Rio Novo, 18 de setembro de 2017, Ormeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 21 de setembro de 2017. Ofício, Prefeitura Municipal 2017/210. Do Gabinete do Prefeito do Município de Rio Novo. Para a Excelentíssima Senhora Dulcimar Prata Marques, Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Senhora Presidente, pelo presente, passamos às mãos de Vossa Senhoria o Projeto de Lei número 033, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares e dá outras providências. Na certeza do ponto acolhimento, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, Prefeito de Rio Novo. Projeto de lei número 033/2017, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2017 até o limite de 25% das despesas autorizadas na lei número 1204. De 27 de dezembro de 2016. Artigo 2º. Os créditos suplementares serão abertos por decreto, que especificará os recursos a serem utilizados. 1º. O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. 2º. Os provenientes de excesso de arrecadação. Terceiro, o resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 21 de setembro de 2017, Romeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Não precisa aqui, não. Justificativo. Pode. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, passamos à apreciação dos novos vereadores dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 033, que autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e dá outras providências. Justificamos a iniciativa do projeto visando atender solicitações do Serviço de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Novo. A abertura do referido crédito torna-se necessário para o município possa executar trabalhos contábeis, objetivando a execução de empenho para o cumprimento de obrigações assumidas pelo município. Na certeza do pronto acolhimento da matéria, ora apresentada, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Romeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 034/2017. Autoria: Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito especial e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Fundo Municipal de Saúde, um crédito especial no valor de R$ 68.900 para atender a finalidade abaixo especificada. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Rio Novo, Unidade 6, Fundo Municipal de Saúde, Subunidade 3, Bloco Média e Alta Complexidade, 10, Saúde, 10.302, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 10.302.007, Saúde e Vida, 10.302.20149, Serviço Especial de Reabilitação de Deficiência Intelectual, 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros, Pessoas Jurídicas, 36.900. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Rio Novo, Unidade 6, Fundo Municipal de Saúde, Subunidade 03, Bloco Média e Alta Complexidade, 10, Saúde, 10.302, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 10.302.007, Saúde e Vida, 10.302.20150, Desenvolvimento de Ações Média e Alta Complexidade, 3.39030, Material de Consumo, R$ 10.000, 3.39036, Outros Serviços de Terceiras Pessoa Física, R$ 10.000, 3.39039, Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica, R$ 12.000, Valor, R$ 32.000. Artigo 2º. A cobertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior se fará através de anulação parcial da seguinte dotação orçamentária. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Rio Novo, Unidade 6, Fundo Municipal de Saúde, Subunidade 2, Bloco Atenção Básica, 10, Saúde, 10.301, Atenção Básica, 10.301.004, Atendimento Básico de Saúde. R$ 10.301.04.200.46, Programa Municipal de Atenção Básica, 3.3.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas, 68.900. Artigo 3º. Fica modificado o Plano Anual Plurianual PPA 2013-2017 nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito o artigo 1º e 2º desta lei. Artigo 4º. Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do exercício de 2017, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Rio Novo, 25 de setembro de 2017. Romeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal de Rio Novo. Requerimento número 194/2017. Autores: vereador Emanuel Ares, Junício Dadal, Daniel Dias. A excelentíssima vereadora, senhora vereadora Dulcimar Prata Marques, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: providenciar melhorias na sinalização horizontal e vertical no trevo rotatório localizado no bairro Cerâmica, saídas para Goianá e São João de Nepomuceno. Justificativo: a sinalização é insuficiente para a orientação dos motoristas, principalmente para aqueles que não têm o costume de passar por essa região. E mesmo os que transitam por ali, rotineiramente ficam sujeitos a se envolverem em acidentes. pois os veículos que vêm no sentido de São João geralmente entram em alta velocidade, sem atentar para os que vêm no sentido Goianá. Enfim, são constantes as reclamações que ouvimos sobre aquela trevo rotatória. Sala de Sessões, Messias Lopes, 21 de setembro de 2017, Dionísio Dadaut, Emanuel Aires, Daniel Dias. Vereadores proponentes. Requerimento número 195/2017. Autores: Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Jordão de Amorim Ferreira, Dulcimar Prata Marques, Pedro Gonçalves Caetano, Carlos Alberto da Carmo Matos e Valdo Rinco de Oliveira. A Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscreve requerem que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Romeu Rabelo Filho. Solicito ao executivo que seja disponibilizado o caminhão PIB para molhar as plantas e gramados das praças da cidade. Justificativo: devido ao longo período de estiagem, nossas praças estão com vegetação seca, necessitando urgentemente que seja molhado. Sala de Sessões, Messias Lopes, 22 de setembro de 2017. Eduardo Luiz, Dulcimar Prata, Carlos Alberto, Jordão de Amorim, Pedro Gonçalves Caetano e Valdo Rinco, vereadores proponentes. Campeonato Regional Liga de Malha de Juiz de Fora 2017. Rio Novo, Malha Clube, terceiro lugar. Presidente: Francisco de Assis da Cruz. Participante: Juscelino Rabelo Lima, Luiz Renato Gastaldelli, José Gonçalves da Cruz, Francisco de Assis da Cruz, Messias Alegário Balbino, Juarez Nascimento de Souza, Clélio Simão da Costa, Geraldo Magela Dutra, Hélio Rezende Lima, Rony Ferraz Machado, José Farias, Geraldo Guarani, Gerson Pereira, José Marques dos Santos, Jair da Silva, Giovanni Gonçalves da Cruz. Esse aqui é só o convite. É, dia 5 e 6 de outubro, Grand Victory Hotel. É o 7º Fórum de Desenvolvimento de Juiz de Fora, Zona da Mata e Vertentes, incentivando o crescimento regional. Câmara Municipal de Rio Novo. O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Rodrigo Matos, e autora da lei número... É autora da lei número 13.529, de 14 de julho de 2017. Vereadora, delegada Sheila, tem a honra de convidá-lo para a sessão solene de outorga do título cidadão honorário de Juiz de Fora a Rogério de Melo Franco Assis Araújo. Data: 29 de setembro de 2017, sexta-feira, às 19h. Local: auditório da 4ª Região Integrada de Segurança Pública, Rua Tenente Guimarães, número 533, Nova Era. Traje, passeio.
Vou deixar os dois convites aqui, esse deste fórum, né, desse 7º Fórum de Desenvolvimento Excelente da Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Região, dia 5 e 6, vereadores fiquem à vontade, no Grand Victory, e tem toda a programação aqui dos assuntos abordados. E desse também que nós acabamos de receber, doutor Adalto, também vai ficar aqui dia 29 de setembro, sexta-feira, às 19h, no auditório do 4º Região Integrada da Segurança Pública, na Rua Tenente Guimarães, conforme ele leu aí para vocês. Ordem do dia. Projeto de lei número 030/2017, de autoria do Poder Executivo, onde autoriza a abertura de crédito especial das providências. Passo para a Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer final para segunda votação. projeto de lei número 030/2017, que autoriza a abertura de crédito especial da Ordem de Providências. Em segunda discussão, segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de lei número 032/2017, autoriza o município. Autoriza o município a participar do consórcio da Ordem de Providências. Hein? Primeira votação, né? Primeira. Com a palavra, o vereador Emanuel.
Senhora Presidente, senhores vereadores, todos os presentes, uma boa noite. Senhora Presidente, eu ainda não tive tempo suficiente para ver por completo esse projeto, mas mesmo assim, numa leitura rápida, ainda...
Gera dúvida.
Já tive algumas dúvidas aqui, como por exemplo no capítulo 3, cláusula 7ª, tem as letras, né, A, B, C, D, até a letra R. A letra L está em branco.
O seu, né?
Hã?
Capítulo 3º?
É, cláusula 7ª.
É.
A letra L está em branco. E lá no final, na cláusula 77ª, está em desconformidade com a cláusula 80ª. A primeira cláusula fala que a extinção do contrato deve se dar mediante aprovação de todos os consorciados. Já a cláusula 80ª fala que a extinção se dará pelo voto de no mínimo 2/3 dos consorciados.
Vereador, prazo regimental,
isso,
no caso, né, para você fazer...
Para terminar de analisar e...
Com certeza. Ver. Concedido o prazo regimental para o vereador Emanuel. Comissão de Emanuel. Justiça e redação final. Concedido o prazo regimental. Projeto de lei número 031/2017, que autoriza a abertura de crédito especial da Ordem de Providências. Eu convido o nosso gestor municipal para estar... fazendo uso da palavra, gente, visto que esse projeto é de muita importância para o nosso município.
Alô, alô. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, senhor vice-presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos presentes no plenário. Primeiramente, senhor presidente, agradecer a oportunidade de estar aqui, fazendo uma explanação, assim, tentando ser bem rápido e objetivo em relação a esse projeto de crédito especial, que é direcionado à área da saúde. Vou contar para vocês do início até onde que a gente chegou na elaboração desse projeto. Hoje o município, todos os entes da federação, eles possuem os seus blocos da vigilância e saúde, bloco da atenção básica, bloco da gestão do SUS e o bloco da média e alta complexidade. Para quem não sabe, o bloco da média e alta complexidade, dentre outras ações que você tem, está inserida também a programação pactuada integrada, que é a PPI. Não sei se algum de vocês já ouviram falar. Acho que é uma palavra mais familiarizada para aqueles que conhecem a área da saúde. Então, dentro da PPI, existem duas formas de gestão desse recurso. A PPI é nossa, do município, o recurso é nosso, o governo federal disponibiliza o recurso para o município, mas o município pode optar por duas formas de gestão desse recurso. Ou é uma gestão estadual ou uma gestão municipal. Como você fala em gestão estadual, o que que é? É você deixar o dinheiro do município na mão do Estado, para o Estado administrar o seu recurso, de colocar metas, e caso você não cumpra essas metas, o recurso fica lá parado no Estado. E o Estado vai trabalhando com o recurso do município. Para vocês terem uma ideia, hoje Minas Gerais é o Estado que tem menos municípios com a gestão municipal dos seus recursos da PPI. Rio Novo está entrando a partir de 1º de outubro no seleto grupo que não tem nem 100. De 853 municípios, a gente não tem nem 100 municípios que possuem a gestão plena municipal. Aí me perguntam, o porquê que os outros municípios não tomam essa atitude? Porque dá trabalho. Assim, se hoje a gente tem 1.000 problemas, a partir de 1º de outubro a gente vai ter 10.000. Por quê? Porque você tem que ter um controle maior, você vai ter que fazer o contrato diretamente com seus prestadores, você vai ter que ter um controle dos seus prestadores, mas aí tem os benefícios para a população. Se hoje a gente pensa no restabelecimento de serviços essenciais dentro da nossa sociedade, do nosso município, a gente passa por essa gestão plena do município. Para vocês terem uma ideia, gente, como que eu estou falando aqui é uma coisa tão séria, o município de Rio Novo, nos últimos 3 anos, deixou de receber cerca de R$180 mil só de exames laboratoriais. Por quê? O município não tinha gestão do seu prestador e não tinha o laboratório. Então, o dinheiro vinha na nossa BPI, o Estado pegava e falava assim, o município de Rio Novo, cadê o seu prestador de exame laboratorial? Ah, eu não tenho, no meu município eu não tenho, eu não credencio ninguém. Ah, então tá, então um abraço para você, os seus 60 mil é nosso do Estado. Então, a partir desse momento agora, a gente assume essa responsabilidade e passa a poder trabalhar em cima dos nossos recursos. Então, se chegar amanhã, a gente, dentro da nossa PPI, a gente tiver a oportunidade de restabelecer serviços aqui, a medida é simples. A gente mostra para a nossa superintendência regional que a gente tem capacidade de prestar aquele serviço, e o dinheiro, ao invés de ficar perdido no Estado, ele vem e cai nos cofres do município. É pouco. Se você for analisar, se você for falar, é R$60 mil por ano de exames laboratoriais, resolve o problema? Não, os 60 mil só não resolve, mas ajuda a resolver o problema. Nós pegamos a secretaria com 1.600 pedidos de exames de sangue parado. Então, 1.600 pedidos é uma coisa inimaginável acabar com essa demanda reprimida. Mas eu te garanto, hoje o município gasta de 12 a 13 mil reais de exame de sangue. Se a gente colocar 12 mil reais e mais 6 que é do município que estava perdido, a gente vai ter 18 mil reais de exame de sangue. Então, assim, é só um dos exemplos que a gente dá em relação aos benefícios da gestão plena. E o Estado não é interessante em momento nenhum que os municípios tomem essa atitude. Por que o Estado não é? Porque isso representa na conta do Estado, todo mês, cerca de R$100 milhões. Quando a gente fala que a gente tem 700 e poucos municípios que ainda possuem a gestão estadual, a gente tem o Estado movimentando o dinheiro do município cerca de R$100 milhões por mês. E aí que vem, qual que é o fluxo que é o fluxo que passa a ser agora? Se antigamente o município produzia, mandava os seus dados para o Estado processava, enviava para a União, depois a União enviava para o Estado o nosso dinheiro. Isso em questão de 10 dias após o processamento. O Estado demorava cerca de 60 a 70 dias para mandar o meu dinheiro. Por quê? Porque para ele é interessante. Ele fica com esse dinheiro na conta, isso vai rendendo juros lá e ele vai conseguindo trabalhar. Então, agora o fluxo passa a ser o quê? Município-União. Tá? A gente produz, nós vamos mandar nossa produção para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde processa, 5 dias depois o recurso cai na conta do município para o município trabalhar a média e alta complexidade. O que é a média e alta complexidade dentro da saúde, gente? É exame de ressonância, tomografia, fisioterapia. Então, todos esses procedimentos entram no bloco da média e alta complexidade. E nós precisamos muito desses recursos para a gente poder olhar o norte para a gente melhorar a nossa qualidade na saúde. Porque em tempos de crise, gente, qualquer recurso novo que a gente possa vislumbrar, que a gente possa ter, que seja 1.000, 2.000, 3.000 reais, a gente pode ter certeza que a gente vai correr atrás, porque realmente faz falta. A demanda é crescente. A gente tem uma alta judicialização que a gente herdou, graças a Deus, durante o nosso mandato nós não tivemos nenhuma, mas nós herdamos algumas para trás. E isso acaba que consome uma porcentagem do orçamento muito grande da saúde. Então nós temos que trabalhar. Trabalhar porque nós estamos aqui para resolver os problemas e nós temos que resolver os problemas. Então, assim, a explanação é bem breve, eu espero que todos tenham entendido. E qual que é o motivo de eu estar vindo aqui também, além de tentando exemplificar para vocês. É porque, conforme o projeto diz, nós assumiremos essa gestão dos prestadores a partir de 1º de outubro, semana que vem. Então, eu conversei com a presidente, eu fiz um pedido aqui em nome do prefeito Ormeu, de vossas excelências, se for da concordância de todos, ainda se reunir essa semana ainda para esperar o parecer do jurídico, para ter a possibilidade de estar aprovando esse projeto. Por quê? Porque nós precisamos ter a legalidade de, a partir de 1º de outubro, de a legalidade contábil de estar apto a receber esses recursos. Então, assim, o projeto veio com caráter de urgência urgentíssima e... realmente, ele foi um projeto um pouco mais trabalhoso para a gente chegar até nele. Obviamente, se a gente tivesse uma condição de ter apresentado ele com 30 dias de antecedência, obviamente que a gente teria apresentado. Mas até a gente chegar a esse passo aqui, foram muitas viagens em Belo Horizonte, muitas reuniões, muitas consultas aos setores contábeis para que a gente pudesse formular. Então, hoje eu estava em Juiz de Fora, fui para uma reunião, eu fiz contato com a Irlene, ela foi lá e falou assim, não, Guilherme, conseguimos formular de acordo com a legislação, tudo certinho, o projeto vai encaminhar para a Câmara. Então, eu pedi a licença à senhora presidente, para mim estar vindo aqui, explanar para vossas excelências e pedir o apoio para que esse seja aí um marco. É um marco, eu tenho certeza que Rio Novo só tem a ganhar. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês terem uma ideia, na nossa micro-região de Juiz de Fora, os únicos municípios que possuem gestão plena dos seus recursos são Juiz de Fora, Santos Dumont, Lima Duarte e São João. E Rio Novo, a partir de 1º de outubro, passa a fazer parte desse seleto grupo. Tá bom, gente? Então, eu vou passar aqui, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu puder esclarecer, eu estou à disposição de todos.
Agradecer as palavras do nosso gestor. Eu acho que diante da nossa da gestão da saúde no nosso município, eu acho que chegou num momento assim excelente, onde ele anseia essa gestão plena. E quantos municípios hoje queria estar tendo essa gestão plena? Então, ele veio falar, acho que louvado, como não tem parecer no nosso projeto. Eu acho que ficou bem entendido dentro da explanação do nosso gestor. Eu convidaria os novos colegas se nós fizéssemos uma extraordinária ainda essa semana para a gente estar aprovando em primeira e segunda, visto que até amanhã já tem parecer do nosso jurídico, que o projeto está simples, bem explicado, e agora completo com a explicação do nosso gestor. E ninguém melhor do que ele, diante desses problemas que enfrentou. Nós também, diante da saúde do município, a gente vê quantos problemas já foram, quantos projetos e coberturas e indicadores resgatados de gestões passadas, que em 9 meses o nosso gestor já conseguiu colocar em ordem, e agora, em tão pouco tempo, o município já vai ser agraciado aí com essa gestão plena. Parabenizar o nosso secretário por estar indo a Belo Horizonte várias vezes nos meses, e Juiz de Fora está sempre em reuniões, justamente buscando esse momento, esse marco que o novo vai ter de estar passando aí para a gestão plena. Nós vamos parabenizar o nosso secretário, acho que em nome dessa mesa, porque tem certeza que é tudo que o município precisa para isso a gente ter uma boa saúde no nosso município. E em tão pouco tempo. Vou deixar o projeto, só corrigindo que não é 034, eu li antes, coloquei 031. Agradecer as palavras do nosso gestor e tenho certeza que nós vamos estar saindo daqui, Guilherme, já com essa reunião marcada para essa semana mesmo, onde nós faremos uma extraordinária primeira e segunda, para a gente estar voltando aí com o parecer inserido. Todos concordam?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres senhores vereadores, população presente. A casa podia estar cheia hoje, igual quando tem coisa ruim, né?
Com certeza.
E escutar uma coisa boa dessa, eu sugiro nessa quinta, se todos puderem. Essa quinta-feira.
Eu acho que o mais certo seria na quinta-feira. Todos poderiam? Todos? Então, já fica agendado, está às 19 horas. Uma reunião extraordinária, exclusivamente para a gente estar voltando esse projeto. E eu acho assim que, se algum vereador tiver alguma ideia, alguma coisa para estar acrescentando, falando no dia, nós estamos aí abertos, e eu acho que divulguem, gente, esse projeto, eu tenho certeza que ele vai ser aprovado, e divulguem, que nós sejamos multiplicadores, porque eu acho que o momento é único, E eu acho que é isso que nós temos que fazer. É, como o nobre colega colocou, que essa casa podia estar cheia mesmo, porque reunião passada, talvez por inverdades, a casa encheu, e hoje todos os munícipes, acho que chegaram num comum, sabendo que aquilo que nós votamos, nós tínhamos plena consciência do que nós estávamos votando. E por que não a casa encher para a gente estar votando para o município ter uma gestão plena? Eu acho que esse é o nosso papel, que sejamos multiplicadores dessa coisa que vai acontecer na quinta-feira. Guilherme, agradecer, te convidar para você ficar à vontade, que eu sei que você está direto, você trabalhou até agora. Se você quiser ficar, será um prazer para nós. E vamos dar continuidade.
Só agradecer, tá, senhora presidente, agradecer também, aproveitar a oportunidade aqui que agradecer aos vereadores, autores do requerimento em relação à moção de aplauso do nosso trabalho. Eu sempre falo nosso trabalho porque é impossível a gente sozinho, a gente tentar dar conta de todos os problemas que a gente tem na área da saúde. Então, acho que hoje a nossa equipe tá bem, mas hoje a gente conhece um pouco mais da saúde. Quando eu falo nós conhecemos, porque eu também foi um conhecimento para mim a área da saúde. Eu cada vez mais tô levando o nome de Rio Novo em todos os lugares que eu vou. Tô procurando colocar a posição de Rio Novo em todas as reuniões para ter representatividade, que eu acho que isso é importante. Rio Novo é um município que não pode ficar submisso a qualquer outro, com todo respeito aos outros municípios, mas eu acho que a gente tem essa obrigação de colocar nossa voz. Então, hoje a gente tem representatividade na superintendência, em vários órgãos em Belo Horizonte, e eu faço isso com muito orgulho e faço por vocês todos que fizeram o requerimento, todos os que aprovaram o requerimento e por toda a população de rionovense, porque eu acho que a gente não pode ficar calado perante a situação que está acontecendo. Se já está difícil do jeito que está, a gente quieto e não brigando pelos nossos direitos, a gente não vamos ficar bem. Então, pode ter certeza que a gente está procurando trabalhar cada vez mais. O Ormeu tem dado todo o suporte para que a gente possa tomar as atitudes necessárias. Algumas atitudes, às vezes, são vistas com olhos um pouco desconfiados em relação a mudança na estrutura, alguma coisa que já estava funcionando há algum tempo, mas que a gente acha que não pode funcionar dessa forma, mas é todas as atitudes pensando em melhorar. Em nenhum momento a gente está pensando em piorar o serviço, a gente está pensando na qualidade da prestação do serviço. Todos têm coisas que a gente vê, acontece, o Guilherme, essa vez atrasou o carro para chegar, ficou de fora, eu demorei para chegar. Obviamente que isso acontece. A gente está falando num fluxo de 150 pessoas por dia em Juiz de Fora. É 150 pessoas que vão todos os dias passar a consultar. É ônibus ida e volta, é van dando 4 viagens, é 2 doblô, é os carros pequenos. Então nós estamos falando, se você tem um fluxo de 150 pessoas por dia e se ficar tudo perfeito é porque tem alguma coisa errada. Então, obviamente que é uma logística muito grande e às vezes acontece alguma coisa ou outra. Mas todas as críticas, todas as reclamações, eu tenho sempre procurado ver como uma oportunidade de melhoria. Acho que se a gente pegar a crítica e ver como uma coisa ruim, isso é ruim, essa pessoa está afim de querer vir me atazanar, a gente não consegue crescer. Acho que a gente tem que ter a crítica como oportunidade de melhoria. E os elogios também, que eu acho que a gente não pode acomodar. Então, realmente agradecer a todos. Qualquer coisa, as portas da secretaria estão abertas para todos, tá? Para todos mesmo. Lá a gente está aqui à disposição, ou via telefone, ou ali mesmo pessoalmente. A gente está aqui para resolver os problemas, como eu tenho certeza que todos vocês aqui estão também para resolver os problemas. Então, me coloco à disposição. Senhora presidente, eu estou preparando um material para me fazer uma apresentação aqui de um relatório quadrimestral, e nesse relatório eu vou colocar para vocês um diagnóstico realmente da saúde do município, o que que tinha, o que que está tendo, o que que foi investido, qual que é a perspectiva, que eu acho que a gente também tem que não prometer, mas a gente dá uma perspectiva de melhora. Eu espero aí até o final de outubro estar trazendo essa apresentação para todos vocês. Tá bem, gente? Então, Muito obrigado mesmo. Vou pedir licença, senhora presidente, porque eu tenho compromisso agora, amanhã eu tenho reunião cedo, depois eu tenho que ir para Belo Horizonte, mas assim, mas estou à disposição, tá bom?
E só te colocar que a casa está à disposição, e eu tenho certeza que a cada dia a saúde do município vai estar melhor, porque a gente já trabalha junto há muitos anos, e a gente sabe da sua competência. Que Deus te abençoe, Guilherme. E dando continuidade, projeto de lei número 031/2017, que autoriza a abertura de crédito especial da Ordem de Providências, passa para a Comissão de Justiça e Redação Final, para emissão de parecer final, segunda votação. Projeto de Lei 031/2017, que autoriza a abertura de crédito especial das providências. E segunda discussão, segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Projeto de Lei número 033/2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares da Ordem de Providências. É isso que não tem parecer, né? Ele está sem parecer também jurídico. De repente, a gente coloca ele na quinta-feira, com a palavra vereador Dionísio. Com a palavra vereador Dionísio.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, todos presentes. Senhor presidente, eu queria pedir prazo no projeto 33, prazo regimental.
Concedido prazo regimental, vereador Dionísio. Papel que você marcando. Prazo regimental, vereador Dionísio, prazo regimental, vereador Daniel. Tem um papel, o Manuel, tem um papelzinho. E esse aqui nós vamos votar assim. Requerimento número 194/2017, de autoria dos vereadores Genísio, Emanuel e Daniel, onde eles pedem para providenciar melhorias na sinalização horizontal e vertical no trevo rotatório localizado no bairro Cerâmica, saída para Guaianá e São João do Pomoceno. Em discussão e votação, requerimento. Vereadores que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 195/2017, de autoria dos vereadores Eduardo, Jordão, Dulcimar, Carlos Alberto e Valto, onde ele solicita do Executivo que seja disponibilizado o caminhão Pipa para melhorar as plantas e gramados da Praça da Cidade. Em discussão, vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, autores deste requerimento, primeiramente eu gostaria de cumprimentá-los por este pedido. E gostaria de fazer um apelo também aos senhores e à senhora presidente, se pudessem incluir neste requerimento o campo do 15 de novembro, porque o gramado está muito prejudicado em função dessa estiagem, e a equipe está disputando o campeonato nesse momento, já está classificada até para a próxima fase. Nesse domingo agora, o jogo não é aqui, em outro município, mas no outro domingo já tem uma partida aqui, o gramado está muito prejudicado. Espero até que não seja preciso, quem sabe cair uma chuva de hoje, hoje para amanhã ou amanhã.
Até final de semana.
Mas, para todos os efeitos, fica aí o apelo da minha parte para os senhores.
Com certeza, vereador. Então, vai ser incluído, solicitando o Executivo disponibilizado ao caminhão Pipa para melhorar as plantas e gramados da Praça da Cidade, o campo 15 de novembro. E depois a gente vai confeccionar o outro e assinamos novamente. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Nós temos aqui um ofício do nosso ex-vereador, o Chico, né, o Francisco, onde ele pede se a casa pode estar fazendo uma comemoração especial. Hein? Francisco, Chico doido. Se a casa pode estar fazendo uma reunião para estar fazendo uma moção de aplauso, uma honra, um mérito aos participantes desse Rio Novo Malha Clube, onde eles ficaram em terceiro lugar, onde os participantes foram Juscelino Rabelo, o Luiz Renato Gastaldelli, Zé Gonçalves da Cruz, Francisco de Assis, Messias Olegário, Juarez Nascimento, Célio Simeão, Geraldo Magela, Hélio Rezende Lima, Rony Ferraz Machado, José Farias, Geraldo Guarani, Gerson Pereira, José Marques dos Santos, Jair da Silva e Giovanni Gonçalves da Cruz. Eu acredito que não vai, eu acho que todos os vereadores vão concordar. A gente pode estar fazendo aí uma sessão onde nós vamos pedir o nosso colaborador Mauro aí para estar fazendo uns diplomas, Mauro, de honra para eles aí de terceiro lugar. E nós marcamos uma reunião para estar entregando para eles. Eu acho que é louvável, né? Um pedido no nosso ex-vereador, que está hoje diante aí da nossa prefeitura, nos ajudando tanto aí como chefe, né, do pessoal dos serviços braçais. Então, eu acho que mais do que merecido. Fica aí, nós vamos estar agendando esse dia, e nós vamos estar falando aí com vocês. Concordam? Então, tá. Com relação aos dois convites, eu acho que é muito importante, se vocês quiserem estar indo nesse fórum, gente, é excelente, já tivemos oportunidade de estar indo em outros, vão ser esse aqui, é o sétimo, e fica aí o convite, vocês podem estar olhando depois, a programação é excelente, e fala de gestão, né, o tempo inteiro, de economia circular, indicador de atividade econômica do município, papel da inovação de recuperação da economia da Zona da Mata. Eu acho que são excelentes assuntos que vão ser abordados. Fica à vontade aí o convite para os vereadores. E também do doutor Adalto, né, nosso delegado regional, pessoa de extremo valor e importância agora, mais do que nunca, no nosso município. Então, fica aí também, onde ele manda esse convite aí especial aí para a nossa Câmara. É dia 29 agora de setembro, às 19 horas. Também fica à vontade os vereadores que fizerem esse aqui dele. O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Rodrigo Matos, e autora da lei número 13.529, de 14 de julho de 2017, a vereadora delegada Sheila, ela tem a honra de convidar para a sessão solene de outorga do título de cidadão honorário ao Rogério de Melo Franco Assis Araújo. Vai ser às 19 horas, tá? lá no auditório da 4ª Região Integrada da Segurança Pública. Eu acho que nós tivemos já alguns vereadores, nós tivemos lá quando nós tínhamos aqui a delegada, né? Então fica aí o convite, eu acho que é excelente, é mais um apoio que nós estamos aí, traje passeio, e mostrando para o doutor Adalto aí, que está junto com a gente agora aqui no município, a nossa preocupação aí também com essa segurança pública. Acho que fica aí mais um elo. Então, eu vou fazer o seguinte, conforme eu havia falado, nosso munícipe Sebastião tem uma coisa importante para estar vindo falar com a gente, que eu acho que é uma coisa de muita preocupação para nós todos os vereadores. Eu te convido, Sebastião, para estar fazendo uso da palavra aqui, fazendo favor.
Então, boa noite para vocês. Boa noite para vocês aqui. Eu não tenho costume de falar assim em público, mas hoje o que eu me trouxe aqui, apesar de não me prejudicar, eu acho que está prejudicando a todos do município. Eu gravei há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, um desperdício de água, mas é um desperdício de água grande, que eu tenho aqui o zap aqui, filmado, e várias vezes, tipo assim, nos últimos 2 anos, pelo menos 1 ano e meio, há esse vazamento. 3 dias, 2 dias vaza, praticamente. Então, por noite, eu acredito que vaza uma piscina olímpica de água, ou então a do Acauã ali, que eu não sei se é olímpica. Então, eu acho um absurdo, já falei com a Copasa, a Eliana aqui, que é funcionária, já falou também. Eu já falei com Belo Horizonte e nada, ninguém resolve. Se vocês não resolver, quem vai resolver nessa crise louca que a gente está aí? Inclusive, ele falou assim, alguém aqui do rapaz falou assim que para um requerimento para água, água da praça, aquele caminhão-pipa, mas para isso tinha que fazer o cara ali parar de jogar bola na praça, porque está jogando lá agora. Então, eu acho um absurdo isso. Cidade nenhuma que faz isso. Então, eu vim aqui somente pedir, por favor, para vocês, se pode resolver esse problema da água para a gente.
Qual rua aqui?
Lá na nossa descida.
É no meu bairro, ali, na igrejinha São Sebastião.
Qual o nome da água?
Então, ele é uma rua que é da caixa d'água. A água sai da caixa d'água.
Pela nota, senhora presidente.
Olha aqui, eu tenho filmado aqui. Eu só passei para o presidente aqui, só para ela ver um pouquinho.
É lá mesmo, pé do ladinho. Frente à casa do ladinho.
Se você ver o que vaza água lá. Esse excesso, se for excesso, ele começa às 8 horas da noite e vai até às 8 da manhã. Isso não é excesso. Infelizmente, não pode ser excesso. Isso é burrice.
Pela ordem, senhora presidente. O Sinésio, acho que até seu vizinho lá mora perto lá, há uns 2 meses atrás, ele me ligou. Ah, vem cá para você ver uma água. Aí eu fui, de lá, eu fui lá na caixa ver. Cheguei lá, os funcionários da Copasa estavam lá. Aí eu falei, mas e essa água aí? Não, nós estamos aqui vendo, nós vamos arrumar hoje. Aí eu perguntei ao Sinésio, o Sinésio falou comigo assim, não, resolveu, assim, uns dias seguidos. Agora eu vou lá de novo, porque eu já tinha ido lá, entendeu? Inclusive, quando eu cheguei lá, os funcionários estavam lá, mas não estavam mexendo com isso, não. Eu falei, ó, vem cá, porque eu recebi uma reclamação de moradores. Aí ele pegou e falou assim, não, nós vamos arrumar isso aí. E diz o Sinésio que tinha arrumado, por uns dias deve ter parado, não parou, não.
Não parou.
Que ele falou, ele tinha falado comigo que tinha parado. Mas eu volto aí lá também, novamente.
Você vê, eu vou pegar a última aqui, Dulce. Vou dar licença. Eu vou pegar a última que eu fiz hoje de manhã, 8 horas da manhã. Peraí. Hoje. Pra você ver que se parou. Isso nessa hora já tá acabando. Ela começa a funcionar tipo 100% ali para as 2 horas da manhã.
fácil, simples de resolver. Ou coloca uma caixa d'água anexa àquela, ou diminui o time da bomba. É simples.
É, Sebastião, eu acho que todos os moradores podiam estar, você está sendo um exemplo aí, podiam estar fazendo isso. Eu acho que é isso mesmo, seu papel está corretíssimo. É, como você falou no início, se nós, como autoridades no município, não tomarmos providências, eu acho que vocês perderiam a força. Eu convido os nossos colegas vereadores que nós formássemos uma comissão e fôssemos até o órgão ali oficiando, tá, a nossa ida, protocolando essa nossa preocupação. Nós podemos estar convidando o Sebastião para estar indo com a gente, questão da filmagem, o Sebastião passa para um de nós, para o celular de um, da gente aí. Eu não sei se tem uma outra via, né, aí melhor. Eu acho que essa do celular é tudo de melhor. E nós vamos até lá, gente. Vamos fazer esse apelo, porque realmente é uma preocupação grande. Nós estamos em período de uma seca enorme. E está notório aí, não vem chuva. Eu acho, Sebastião, que você está de parabéns por essa preocupação. A gente só lamenta por ser uma coisa que nós não podemos viver sem, né? Então, eu acho que a gente forme uma comissão e vamos até lá na Copasa, leva e vamos pedir aí uma providência urgente. Vamos, a gente pode fazer uma ocorrência. Eu acho que a gente fazendo uma ocorrência até, porque isso é um crime, gente. A perda de água desse jeito é um crime mesmo, tá?
Se você pegar na internet alguma coisa assim, tipo uma gotinha, durante 30 dias, você vai ver que dá um pantão. Imagina um cano de 100 milímetros jorrando com pressão, esse tempo
todo. Vai ser do ladinho, né?
Isso.
Porque tá falando, vem pela aquela rua do... ali, Tiradentes.
E depois, né? Passa o Tenente ao Lobo, desce e vai até
Tenente ao Lobo e desce a rua ali da... que mora ali a...
Eu moro ali.
Eu vejo. A gente vê e a gente acha que realmente é o ladrão, né? Que a gente pensa que é o excesso. Não. Mas realmente não...
É um tipo de ladrão, você sabe... É, o time da bomba.
Tem colocado lá uma nova caixa para armazenar essa perda aí.
Eu já me ofereci para fazer de graça para eles, eles não aceitam.
Ah, Sebastião, mas a gente vai ficar no seu pé agora para ficar junto com a gente aí, para a gente ter essa força. Jordão está aqui, já online, já tem gente preocupado.
Explicando o que está acontecendo lá na caixa d'água.
Você não quer ler, Jordão, para nós?
Ele ainda
está. Ah, está digitando. Eu acho que nós vamos até os órgãos, vamos estar cobrando. E, gente, que eles aceitam como crítica construtiva, que nós estamos aqui para isso mesmo. Eu acho que a gente está vendo a coisa acontecer e, por que não, amigavelmente, nós resolvermos. Não tem ninguém aqui querendo denegrir serviço de ninguém. E eu acho que é por aí mesmo, nós estamos aqui é para ajudar. Eu acho que é somando as forças que nós vamos conseguir. Né? Uma andorinha só não fazer, não. Então, vamos nós, todo mundo aí, estar somando aí para a gente estar resolvendo. Eu te agradeço, Sebastião, e te coloco aí, a casa está à sua disposição. Esperamos que até na próxima terça-feira você já tenha solucionado, para a gente estar dando aqui a boa notícia para todos, que foi resolvido com a sua vinda aqui. Você está de parabéns, é isso aí mesmo. Sua preocupação não é para você, conforme você falou no início. É para as outras pessoas, com certeza.
Eu tenho 6 mil litros de água distribuído na minha casa inteira. Às vezes o vizinho que não tem, passa um caninho para ele, passa um para cá. Mas esse desperdício não, eu acho um absurdo.
Realmente,
mesmo.
Nós não estamos na era do desperdício.
Segundo eles aqui, falta gente e peça. E eles estão emprestando gente daqui para Guaianá. E por isso que ainda vaza água à noite.
São 2 anos.
Então, tem 2 anos.
2 anos eles estão fazendo isso?
É. Nós vamos estar oficiando aí, Sebastião, para o órgão competente. Com certeza nós vamos ter aí uma resposta. A gente agradece a sua participação. A casa está à disposição.
Obrigado a
tá
todos
bem?
Vocês. E desculpa aí que eu não tenho muita...
Não. Tá, é isso mesmo. Aqui é assim mesmo.
Valeu.
Que funciona. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra?
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Eu queria justificar hoje a minha ausência no evento de segurança pública e pedir a vocês que tiveram passe para os outros o que foi dito lá, porque eu tive que ir ao Rio pela escola de samba lá buscar umas coisas lá.
Gente, dando seguimento à nossa reunião, nossa primeira reunião que nós tivemos com a promotoria, né, e o judiciário, como outros segmentos também, teve igreja, teve doutor Adalto presente, nosso delegado regional, tivemos presentes também
a assistência social, aliás, a assistência social não foi nesse dia, hoje foi, mandou enviar documentos. Então, ficamos de nos reunir novamente hoje, a pedido do doutor Gustavo, antes de estar saindo da nossa comarca, que nós levássemos alguma sugestão para essa reunião de hoje. Então, nós fomos, tivemos lá 8 pessoas, né? Teve as 3 conselheiras, o tenente Fazola, o nosso prefeito, o vereador Ivaldo, o vereador Jordão e eu, onde nós levamos as nossas atividades que hoje o município disponibiliza através do CRAS e também qual seria o objetivo do PROERD, foi cedido pelo sargento Gilberto. E aí a promotora, promotora Silvana, mais a doutora Ivone, também deram várias sugestões, o nosso prefeito também, e nós ficamos de fazer, gostaram muito do que nós apresentamos para ele, aquilo que hoje o município dispõe e que já está funcionando junto ao CRAS, e nos convidou para uma terceira reunião, onde ela ampliou que os órgãos que tivessem presentes, como Social, CAPES, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, onde ela quer nos ouvir todos os segmentos para poder juntos tentarmos resolver a situação da segurança pública do nosso município. A reunião foi muito proveitosa, acabou antes um pouco de meio-dia, e assim, muito entusiasmo, ouvi por parte da doutora Silvana, nossa nova promotora, doutora Ivone também nem se fala, e muito empenho aí do Poder Executivo, junto ao Conselho Tutelar também, Fazola falou que está junto com a gente aí, para o que precisar, enfim. Ficou agora novamente agendado para dia 30 de novembro, às 11h30 da manhã, onde nós vamos estar aqui estendendo os convites. O doutor Adalto perguntou por ele hoje, mas por motivos aí de força maior, acho que o doutor tem aí um recado dele para dar para a gente.
Boa noite, presidenta, mesa diretora, os vereadores, funcionários e todos presentes. Ele pediu também, e eu também vou me desculpar pela ausência por compromissos.
Justamente.
Não pude comparecer, e ele também pediu para se desculpar também por ele, pelos compromissos inadiáveis que ele não poderiam faltar.
Tá, e aí agora na próxima reunião, se Deus quiser, ele vai estar presente. Hoje a gente teve os vereadores justificados, né? Pedrinho com viagem inadiável também, parece que Emanuel, os vereadores nós justificamos, que todos, por algum motivo, não puderam comparecer, mas que todos estariam empenhados nessa nossa próxima reunião, que já ficou agendada para o dia 30 de novembro. É 11h30 da manhã, nós vamos estar oficiando aí para todos os vereadores e todos os segmentos que ela mandou já na ata de hoje, que foi confeccionada lá e nos entregue também. Então, vereadores, eu agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana, mas que quinta nós estaremos aqui às 19 horas para estar fazendo, votando aí o projeto de tamanha importância do nosso gestor de saúde para o município tornar gestão plena. Desejo a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Encerrada a sessão.